10:08. Pessoal, o assunto agora é saúde ou sentido saúde, né? Como nós combinamos na semana passada, hoje o assunto é a pupila, a movimentação ocular, tá? E de que forma, né? Como que os nossos olhos falam sobre nós e a nossa saúde física e mental? A gente estava falando na semana passada sobre a pupila dilatar, né? Dependendo ali da sua emoção, da sua expectativa em relação ao que você está vendo, assistindo. A gente confere então mais um tema sobre este assunto.
Doutor Ricardo, obrigada pela participação aqui em mais um episódio da série Sentido Saúde. Na semana passada, nós falamos sobre como detectar se uma pessoa está mentindo pela reação das pupilas. Hoje o senhor pode contar pra gente com mais detalhes como são feitos esses exames que detectam a movimentação dos olhos?
Oi, Ana Clara. Bom estar aí com você novamente e com os ouvintes da Band News. Sim, Ana Clara, nós já sabemos que as reações da pupila e a movimentação dos olhos, ela pode ser usada para detectar uma mentira. Isso aí é cultura popular, né? As pessoas sabem fazer essa interpretação, mas nós, na medicina, nós vamos pouco além disso aí. O controle do movimento dos olhos, ele nos permite também fazer até prova de conhecimento com um profissional, como, por exemplo, um engenheiro, ou um médico, ou um arquiteto. Esses exames, portanto, de rastreamento, de segmento da movimentação do olhar, nos permitem fazer uma avaliação de competência. Além disso, pela movimentação dos olhos, nós também podemos fazer diagnóstico de doenças oculares ou visuais, oftalmológicas ou até neurológicas, e mais recentemente nós temos conseguido inclusive fazer diagnóstico de doença mental, muitas vezes até antes do aparecimento dos sintomas.
E como esses movimentos oculares podem detectar doenças mentais, doutor?
Ana Clara, o eye tracker, ele serve para seguir a movimentação do olhar e medir cada ponto de parada e andada. O padrão dessa movimentação serve para o médico diagnosticar a doença, para o psicólogo fazer avaliações também dentro da área dele. Nós olhamos instintivamente para essas cenas, então nós não temos controle do que acontece. Quando você olha, por exemplo, para uma pessoa ou até mesmo para um animal, automaticamente você dirige o olhar para os olhos, para a face dos animais, mas principalmente para os olhos. Então, quando eu meço essa avaliação do olhar de uma pessoa, eu vou medir o tempo de movimentação e de fixação, mas vou saber também para que parte da fotografia ou da cena que foi dada para ele como um teste, para que eu entenda qual foi a informação que ele buscou.
Doutor, como é possível examinar os movimentos dos olhos e quais os recursos disponíveis para isso?
Ana Clara, o eye tracker, ele serve para seguir a movimentação do olhar e medir cada ponto de parada e andada. O padrão dessa movimentação serve para o médico diagnosticar a doença, para o psicólogo fazer avaliações. Quando você olha, por exemplo, para uma pessoa ou até mesmo para um animal, automaticamente você dirige o olhar para os olhos, para a face dos animais, mas principalmente para os olhos. Então, quando eu meço essa avaliação do olhar de uma pessoa, eu vou medir o tempo de movimentação e de fixação, mas vou saber também para que parte da fotografia ou da cena que foi dada para ele como um teste, para que eu entenda qual foi a informação que ele buscou.
E como esses recursos contribuem para a medicina?
Essas novas técnicas de rastreamento ocular têm nos ajudado muito a fazer triagem de saúde mental. Vivemos hoje uma época de muitos distúrbios mentais, né, como toda essa coisa da pandemia. Então, o eye tracker às vezes nos ajuda a identificar uma pessoa que está estressada ou que está traumatizada com alguma coisa que você dependeria de um procedimento mais demorado para fazer uma avaliação psicológica ou psiquiátrica. Então ele tem nos ajudado, tem sido de grande auxílio nesse tipo de diagnóstico.
Por fim, doutor, como esses exames podem trazer diferentes resultados para cada profissão?
Como nós já falamos, Ana Clara, os profissionais, em qualquer profissão, você tem um modo padrão de fazer o exame de uma determinada cena. O bom profissional, ele faz uma busca organizada, ele tem um padrão, uma sequência para buscar essa informação. Já o aprendiz ou um leigo, ele faz um percurso com olhar de forma desorganizada, ele não tem esse padrão. Se você mostrar uma radiografia para o radiologista, ele vai ter um padrão de seguir para extrair informação desse exame. Se você mostrar para um neurologista uma determinada quadro clínico, ele também tem uma sequência padronizada. Se você der até mesmo para um suspeito de um crime, você dá uma foto da cena para ele, o suspeito vai tentar encontrar aquilo ali de uma forma desorganizada. Já o culpado, ele já conhece a cena, então ele vai olhar ali por onde ele entrou, por onde ele saiu, como é que foi que ele atacou. Então essas são as maneiras que você tem de examinar um suspeito ou um profissional.
Doutor Ricardo, muito obrigada pela participação em mais um episódio da série Sentido Saúde. Eu aproveito aqui o espaço para convidar você que está nos ouvindo a mandar sua dúvida, sua sugestão aqui para a nossa coluna. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
Ana Clara Moreira, conversando então com o doutor Ricardo sobre essa questão dos olhos, né? E claro, você acompanha a série especial Sentido Saúde aqui ao longo da nossa programação. E tem ouvinte participando, viu, Rainer? Sobre o estádio, a possibilidade de estádio, né? Lá em Betim, Vittorio Medioli, né? Enfim, querendo construir um estádio por lá.